Olá, Thiago. Olá, Reginaldo.
Olá, Brenda. Olá, Thiago. Olá, ouvintes. De volta aqui ao vivo.
Oi, Brenda. Oi, Reginaldo, ouvinte da CBN Maringá.
Thiago, conta pra gente o tema dessa semana.
Vamos falar aí sobre essas convenções dessa semana, e o Reginaldo vai trazer pra gente também um pouquinho do panorama histórico, né? Nós tivemos a convenção do Silvio Barros na última segunda-feira, já fechando o apoio aí com a Sandra Jacovós como pré-candidata a vice-prefeita, e na terça-feira tivemos o Evandro Oliveira também, já homologando a sua candidatura a prefeita, ainda não decidindo o vice, né? O Evandro não fechou ainda o nome do seu candidato ou da sua candidata a vice-prefeita. E aí amanhã a gente tem a convenção do PSD, que deve referendar o nome do Scabora como candidato a prefeito e o nome da Ana Nery como candidata a vice. E já no domingo a gente tem a convenção do Partido dos Trabalhadores colocando Humberto Henrique como candidato a prefeito e a Brenda, que é uma advogada, como candidata a vice vinda pela Rede Sustentabilidade. Portanto, o desenho aí do momento, e aí o Reginaldo pode trazer para a gente um panorama histórico, nos mostra que nós podemos ter até 7 candidatos a prefeito em Maringá, desde que o Homero Marquesi confirme a sua candidatura pelo Novo e o do Carmo possa confirmar a sua candidatura pelo União Brasil, e há também um pré-candidato já colocado pelo PMN. Né? Então nós teríamos aí a possibilidade de chegar a 7 candidatos. Pastor José Santos é o nome do pré-candidato do PMN. Teríamos aí 7 candidatos no máximo, e se o União Brasil não lançar candidato e eventualmente o Novo também não lançar candidato a prefeito, que a gente ainda não teve essa confirmação, nós teríamos um número aí de 4, 5 candidatos, um número baixíssimo em relação à história das últimas eleições aqui de Maringá. Para vereador, eu fiz algumas contas aqui, atualizei, puxei para cá, dividi, somei, multipliquei, subtraí, enfim. Fiz algumas contas aqui e a gente deve chegar a um número aí aproximado de 360 candidatos a vereador em Maringá nas eleições de 2024. São 51 candidatos a menos do que a eleição de 2020. Mesmo aumentando o número de cadeiras, aquele fenômeno de redução da quantidade de partidos políticos operando no Brasil, que eu já previ isso também, acabou forçando a quantidade menor de candidatos a vereador. Né? Eu já vinha falando que nós teríamos menos candidatos a vereador nessa eleição, mesmo com mais cadeiras, porque os partidos políticos também diminuíram. Então são alguns fenômenos que têm acontecido aí nas eleições desse ano em Maringá, e essa parte histórica a gente deixa para o Reginaldo trazer para a gente.
Reginaldo, faz esse resgate então para a gente, esse comparativo que o Thiago trouxe. Realmente, redução ali, né? Tanto no número de candidatos a prefeito quanto de vereadores também.
Isso, eu vou falar mais como enciclopedista do que como historiador. Se nós tivermos 4 candidatos, nós teremos o mesmo número da primeira eleição de prefeito, lá em 1952. Mas desde 1976, nós temos de 6 candidatos para cima. Né? Em 76, o teto era 6. Você podia ter 3 candidatos por legenda. É uma época dos militares, então só tinha 2 legendas, mas para acomodação, eles criaram 3 sublegendas. Então, atingiu o teto em 76. Dali para diante, o número foi crescente, porque voltou o pluripartidarismo, e nós tivemos 8, 9, e na última eleição, 13 candidatos. Então, se nós tivermos 4, vai ser um número assim, muito enxuto na média histórica, e mesmo se tivermos 7, vai ser menor do que de 88 em diante. Aí, algumas pessoas perguntam, se é bom ou é ruim, né? Não há um veredito se é bom ou ruim. E favorece quem, né? Há quem pensa assim, quanto menor o número de candidatos, mais favorece quem está na frente, porque a vantagem relativa pode ser ampliada. Mas quem está atrás tem mais visibilidade também. Então, cada um vai olhar o quadro e vai fazer sua estratégia a partir do local que ocupa na largada da campanha. Então, não tem ninguém que ganha o candidato que perde com isso, né? Mas para o eleitor, pode simplificar, porque você tem, assim, com mais visibilidade, quem é quem. Nós não temos 15 ideologias no Brasil para ter 15 candidatos a prefeito, 15 candidatos a presidente. Então, um quadro simplificado permite que o eleitor saiba mais quem é quem, quais são as ideias, né? Pode ser um ponto favorável, né? No processo de escolha. Mas a liberdade de organização, quem tiver uma legenda e quiser se inscrever, está liberado, não há problema nenhum com isso. Né? Mas tende a ser, mesmo nesse teto de 7, um número de 4 a 5 décadas, o mais enxuto possível. Né? Uma outra variável, Brenda, que Maringá não quer eleger uma mulher para cargo majoritário municipal, vice-prefeita ou prefeita. A primeira vez que uma mulher concorreu a um cargo majoritário foi em 1982, quando foi candidata a vice-prefeita pelo Partido dos Trabalhadores, a advogada trabalhista Isaura Gonçalves. Nós voltamos a ter candidatas a vice-prefeita em 88, 92, 96. Em 2000 foi a primeira vez que duas mulheres disputaram o cargo de prefeita. No caso, foi a estudante Inês Leal de Castro, pelo PSTU, e a senhora Cida Burguet de Barros, pelo PPB na época, ainda um antecessor dos progressistas, né? Depois, isso se tornou frequente, temos candidatas a prefeita, como a Ana Pagamunice, que era presidente do Cismar, a Priscila Guedes, presidente do Cismar, a estudante Débora Paiva, e na última eleição nós tivemos duas candidaturas, que é a Coronel Odilene e a senhora Kemi Nishimori. A senhora Kemi, inclusive, é recordista de participação em chapas majoritárias, ela foi candidata a vice-prefeita 3 vezes e a prefeita 1 vez. A chance de termos uma vice-prefeita aumenta, porque já temos 3 chapas das confirmadas com candidatas a vice. A Brenda Silveira, em parceria com Humberto Henrique, a Ana Nery com o vice-prefeito Edson Scabora, e a senhora Sandra Jacovais com o candidato Silvio Barros, né? Então são chapas bem encorpadas, né? E podemos ter surpresa ainda na definição das demais chapas, né? Eu acho que essa é uma outra novidade, é prestar atenção à presença feminina crescendo e em chapas assim aparentemente viáveis, né? Para a disputa principal, né? Então eu destacaria esses pontos aí para percepção do leitor aqui na minha função de, no momento, de enciclopedista.
Muito bom esse retrospecto aí para a gente perceber como estamos, né, até esse momento. E como disse o Thiago, ainda tem definições a surgirem. A gente está entrando já numa reta final dessas definições. E com certeza, até sexta que vem, quando nós três nos reuniremos novamente aqui ao vivo, novos desenhos surgirão ao longo dessa semana, certo, Thiago?
Certinho, é isso aí, Brenda. Valeu, Brenda. Reginaldo, gostei do enciclopedista, né? Gostei desse termo do Reginaldo. Eu tava aqui hoje como quase um estatístico. O Reginaldo foi pra parte da enciclopédia e trouxe a história pra gente.
E eu sou um apaixonado por eleições de âmbito municipal, Brenda. Eu tenho um livro sobre isso, né? E cada eleição é uma história, assim, que certamente eu vou atualizar meu livro, então eu já começa a participar da eleição pensando no próximo capítulo e nas interpretações que virão. E uma eleição nunca é igual à outra, é impressionante, né? Sempre tem uma margem de surpresa, temas específicos. E, como se diz, né, a gente mora mesmo na cidade. A gente mora no país e no estado, mas a nossa sensação de pertencimento é na cidade. A gente conhece os candidatos. A gente tem envolvimento afetivo com eles, né? Ou por gostar, ou por não gostar. Mas quem está na política há bastante tempo acaba tendo relações assim, amistosas com todo mundo.
São novos dados para a enciclopédia de Reginaldo. Obrigada, meninos. Bom fim de semana para vocês.
Até mais, então. Bom fim de semana.